Presidente, o senhor nos orientou que o senhor queria um crédito para a produção de alimentos. Essa foi a sua orientação. E, ao mesmo tempo, o senhor nos orientou que o senhor queria um crédito farto para a produção de alimentos saudáveis. E, igualmente, o senhor nos orientou que esse crédito tinha que chegar embaixo, no agricultor familiar. Eu vou falar um pouco do resultado desse quadrimestre do Pronaf. Mas qual é o objetivo desta medida que foi sancionada pelo senhor hoje e relatada pelos deputados, deputadas e pela senadora Tereza Leitão? O objetivo desta medida é dar garantias para os agricultores tomarem crédito. O crédito é bom, mas muitas vezes o agricultor diz: é bom, mas eu não pego, que eu não tenho as garantias para pegar o crédito. E o senhor desenvolveu o Fundo Garantidor. Na verdade, não é um só. O senhor já tinha aprovado dois fundos garantidores. O senhor tinha aprovado um Fundo Garantidor, que é o FGI do BNDES. O senhor tinha aprovado também um Fundo Garantidor do SEBRAE. Está aqui o Décio Lima, que é o segundo Fundo Garantidor, chamado FAMPS, mais para as cooperativas. E hoje o senhor sanciona um terceiro fundo garantidor que vale para a pessoa física e vale para as cooperativas. Assim, aquele crédito bom, barato, passou a ser mais acessível. E assim, presidente, eu quero dar os parabéns pela assinatura dessa medida. Alguém disse aqui, acho que foi a Josana, que ontem, presidente, até a semana que vem, uma sugestão para o senhor, e pedir ao Randolfo também e a Tereza Leitão. Ontem a Câmara aprovou o Desenrola, que era o que o senhor falava do fim da prisão perpétua de alguém que um dia deveu para o banco, para essa pessoa pegar novamente o crédito. E ontem a Câmara aprovou o Desenrola. Quero agradecer ao deputado José Guimarães, o deputado Elvino Bongás, aprovou o Desenrola ontem, aprovou os créditos para crédito e instalação. E agora, presidente, está na mesa do Senado, e se o Senado aprovar entre hoje e amanhã, a semana que vem o senhor pode entregar para o Brasil o Desenrola Campo, para botar milhões de agricultores familiares que estão fora do crédito. Assim, a segunda medida é a medida do Desenrola, que o senhor deve, a semana que vem, anunciar. A terceira medida, eu quero agradecer o ministro Haddad, porque a terceira medida o ministro Haddad assinou hoje, que é a possibilidade de adjudicação de terra de grandes devedores. O crédito, o valor do crédito, já está sendo assinado hoje pelo Ministério da Fazenda. Eu vejo aqui a Séries, o MST reivindicou mais um PRONAF-A. E recentemente, presidente, o Conselho Monetário Nacional aprovou mais um PRONAF-A para assentados, quilombolas, indígenas, para que eles possam tomar o PRONAF-A, que tem 25% de rebate nesse novo PRONAF-A. E aprovou uma outra medida. Qual foi a outra medida? Todos nós sabemos do envelhecimento no campo. E o que é essa medida que o Conselho Monetário Nacional aprovou? Que para fazer melhoria genética do gado de corte, do gado leiteiro, do agricultor familiar, recuperação de pastagens, agora as cooperativas poderão fazê-lo em nome dos seus cooperados. E assim você ganha em escala. Porque se tem uma coisa que o agricultor familiar tem, é o gado. Ele tem ou para o leite ou para o corte, a poupança dele está ali no gado, e agora as cooperativas poderão fazer esse empréstimo. Mas, presidente, eu prometi que mataria a cobra e mostraria a cobra morta. Oi? O presidente está me alertando que pode ser um crime ambiental. Então, eu vou evitar fazê-lo. Mas, presidente, qual que é o balanço dos 4 meses do PRONAF, com essas medidas que o senhor orientou? Primeiro, em 4 meses, comparativamente com os 4 meses do ano passado, aumentou em 20% o investimento na compra de máquinas e implementos. Já foram investidos 6,3 bilhões em máquinas e implementos por conta da diminuição de juros do acesso a máquinas. Aqui se falou de alimento saudável, tanto o Anderson quanto a Josana. Aumentou em 30% o investimento em agricultura ecológica e orgânica. Foi a primeira vez que foi tomado recurso dessa linha no Pronaf, que existia e ninguém tomava, agora está sendo tomado em 30%. Os alimentos, o aumento de 176% de financiamento para o feijão, 53% para a cebola, 24% para a batata, 56% para o repolho, 42% para a cenoura, 28% para a laranja, 30% para o cacau, 226% para o açaí, 8% para o abacaxi, 13% para a banana. Agora, Pronaf Bioeconomia, que é manter a floresta de pé, o aumento de 53% na tomada de financiamento. O Pronaf Semiárido, 26%. E o Pronaf Florestas, 39%. E aí, como as mulheres estão bem representadas aqui, as mulheres tomaram 53% a mais financiamento no Pronaf, os jovens tomaram, as mulheres 33%, os jovens 64%. E por último, o Pronaf A, que é esse que vai para o assentado, para o quilombola e para o indígena. Teve um aumento, Aristides, no Pronaf A, de 76% nas operações e 134% no valor financiado. Então, a sua orientação para produzir alimentos, ela está sendo completada, e eu pediria, presidente, se o senhor pudesse, se permita esse lobby público, a semana que vem a gente lançar o Desenrola Campo aqui na sua sala, talvez com essas medidas já da adjudicação de terras de grandes devedores e outros que poderão vir aqui, e também o senhor sancionar o PLN. O senador Randolph, o senador Pacheco me prometeram que terça-feira aprovam o PLN dos créditos para o INCRA. E assim o senhor pode, na semana que vem, fazer um grande pacote destinado aos agricultores e às agricultoras familiares no Brasil para a produção de alimentos, para enfrentar o tema da alimentação que o senhor lançou lá no Rio de Janeiro. Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. E no Brasil, o Brasil com segurança alimentar. Então, são essas as informações. Muito obrigado.
O Banco do Brasil, Zé Guimarães, ele levava a leilão as terras dos inadimplentes. Levava a leilão. O que que acontecia? Que no leilão se pagava 30, 40% do valor da terra. E o INCRA ia desapropriar uma terra na mesma região e pagava, às vezes, 20% acima do valor de mercado. Então, olha que irracionalidade. De um lado, o Banco do Brasil vendendo a terra por 40% do que valia para recuperar uma parte do crédito, uma vez que o Banco do Brasil não vai ficar com terra no seu ativo, não faz sentido. E nós, do outro lado, pagando 20% acima do que nós pagaríamos se fosse feita uma compra no mercado. Mas como tem a perícia, como tem isso, como tem aquilo, você acaba até pagando um pouco a mais. Então nós estamos pagando 3 vezes o valor do leilão. Então o que que nós concluímos? Pô, vale a pena adjudicar a terra, ao invés de nós irmos para a desapropriação. Se o valor for adequado, a gente adjudica a terra pelo valor e consegue, por 1/3 do preço, fazer a mesma coisa que nós faríamos se fôssemos usar o procedimento tradicional. Então, uma medida muito simples, uma medida que não exigiu absolutamente nem a apreciação de uma lei, que vai potencializar a reforma agrária de uma forma adequada. A única coisa que eu pedi para o Paulo Teixeira conceber é que muitas vezes essa terra que é adjudicada, ela às vezes é uma grande propriedade que não precisa necessariamente ser parcelada. Inclusive porque muitas vezes ela vem com implementos agrícolas, com máquinas e equipamentos que permitem a produção com alta produtividade. Então você pode organizar uma cooperativa de trabalhadores, né, que estão assentados ali, ao invés de usar o método tradicional, e organizar uma empresa agrícola em nome dos cooperativados. Eu pedi para ele atenção nesse aspecto, porque nós precisamos melhorar a produtividade do campo, sobretudo do pequeno agricultor, que não consegue concorrer muitas vezes com o agronegócio, e às vezes perde a terra para o agronegócio em função da produtividade. E se nós soubermos utilizar essa terra, nós vamos fazer da agricultura familiar ela mudar de nível, ela assumir um novo protagonismo no campo do país. Era esse o recado, presidente. Parabéns, Paulinho.